E estamos dando destaque especial neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E estamos falando de mulheres que têm se destacado, tentando deixar um pouco de lado a pauta exclusivamente sobre problemas, né? Problemas relacionados à violência contra a mulher. É um fato muito relevante acompanhar isso. De toda forma, também as questões relacionadas ao espaço da mulher no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda as diferenças salariais entre homens e mulheres. Mas aqui também escolhemos falar de boas iniciativas, de mulheres que inspiram por suas conquistas, por espaços especificamente aqui. Escolhemos a área de exatas e vamos conversar agora, neste Dia Internacional da Mulher, com Zephyr Vanossian, que é diretora de inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Zephyr, bom dia mais uma vez. Bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia. Muito obrigada por ter me escolhido para falar. Bom dia a todos.
Conversamos já aqui no jornal, quando você chegou à direção, né, do IPT, já passou pela diretoria de inovação, está de novo nesta área. Isso. E a gente há pouco conversava com a professora Maria Cristina, que é diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, e pretendo começar também da mesma forma, lhe perguntando como foi o início, como foi esse incentivo, foi uma opção sua, foi por incentivo de alguém que você escolheu essa área, Zephyr?
Não foi por incentivo de ninguém, nem fui eu que escolhi. Uhum. É como eu costumo dizer, a área me escolheu, né? Porque eu trabalhava numa empresa e estudava à noite na USP, né? Fiz física na USP à noite. Uhum. E acabei me especializando numa área, ainda como técnico química, de eletrodeposição de metais. Quando eu me formei, o IPT estava, e eu queria ser físico. Então aquilo era apenas para minha cabeça, era só uma passageira. Aí, quando eu me formei, eu fiquei... A minha professora lá no Instituto de Física, ela tinha um marido que trabalhava aqui no IPT e sabia que a área de eletroposição estava começando. Ela falou, vou te levar lá. E aí me trouxe até o IPT. E como eu queria trabalhar aqui na USP de qualquer maneira, então, se não pode ser física, pode ser eletroposição. Aí eu acabei entrando no laboratório de corrosão. E depois me especializei em corrosão, eletroposição é uma das maneiras de você proteger os metais contra a corrosão. Acabei me especializando, acabei adorando, adoro minha área, e acho que o fato da área ter me escolhido foi muito bom para mim.
Muito interessante. Você já deu um salto, falou quando você estava estudando aqui na USP, mas isso. Como é que foi? Você estudou em escola pública, você veio para o Brasil, nasceu aqui ou veio pequenininha? Conta um pouco brevemente essa parte da história, né? Da sua infância.
Eu não nasci no Brasil, eu vim com 6 anos de idade, estudei em colégio, nunca estudei em colégio público, foi em particular no colégio armênio primeiro, então eu sei falar e escrever armênio.
Sim.
E depois eu acabei ganhando bolsa de estudos em colégios bons. Na realidade, eu nem sabia que a USP existia, porque a gente tinha a vida fora da escola somente em casa. Uhum. Eu fiquei sabendo no último ano de Instituto de Técnico Química. Aí eu vim dar uma volta aqui na USP, aqui que eu quero estudar. E só à noite não tinha química, só tinha física e matemática, não era de exatas. Escolhi física, então também tudo foi assim, o que a vida me ofereceu. Adorei ter estudado física, porque eu acho que a física abre a cabeça. Um físico pode trabalhar em qualquer área. Então, combinar a física com corrosão foi, acho... E aqui tem no laboratório tem outro físico, também muito bom, que trabalha com a gente. E eu acho que foi também uma coincidência que a vida nos traz, que foi muito produtiva, muito boa.
Uhum. Poucas mulheres... Quando você estudava, como é que foi? Você foi observando essa participação feminina nesta área, Zephyr?
Então, quando eu estudei na USP, quando eu entrei na USP,
sim.
O primeiro ano é matérias básicas, então junta várias escolas, uhum, para dar a mesma matéria. Então nós éramos 150 alunos, só duas mulheres. Uma delas também trabalhou na USP, a Vera Pussano, ficou trabalhando na Poli, Engenharia Química, na área de eletroposição. E eu vim aqui para o IPT. Então, nós éramos duas únicas mulheres da USP, né? Então, na realidade, lá a gente não tinha discriminação, a gente era muito badalada.
Porque... era novidade.
Era novidade, era mesmo, né? Então, foi muito bom. Quer dizer, o que eu tô falando, as coisas aconteceram na vida e a gente acaba se acostumando, gostando. Acho que o segredo da vida é gostar o que a vida nos oferece, porque daí você vai estar sempre satisfeito, né?
É, e não parar e nos desafios. Teve desafios? Teve algum tipo de ação, preconceito? Então vamos falar dessa área também, que a gente não pode esconder essa parte também.
Não, de jeito nenhum. Aí eu vim aqui, eu falei, lógico, comecei aqui em janeiro, dia 2 de janeiro. De 76. Aí eu queria fazer pós, obviamente, né? O meu objetivo era ser doutora. Aí eu fui falar com o chefe que me contratou, dizendo que eu ia fazer a matrícula na física. Não, na física não, aqui não tem nada a ver com físico. Você tem que fazer na engenharia química, metalurgia na Poli. Aí eu fui lá, o diretor falou que mulher e física não entravam lá. Então eu não pude fazer lá. Aí o meu professor levou no Instituto de Química, doutor Ivo Jorda, falecido. Ele falou, não, eu fico com ela. Então eu acabei prestando o exame de ingresso na física, no Instituto de Química. Então fiz o meu doutor, eu comecei mestrado, depois fui para doutorado direto. E antes mesmo, eu entrei na USP em 70. Em 79 eu já tinha feito bacharelado e licenciatura em física, e em 79 eu já era doutora. Então, realmente, foi uma luta muito grande. Depois, passou alguns anos, esse mesmo professor veio visitar o laboratório aqui que eu trabalho. Ele ficou encantado, me tratou muito bem, porque ele nem lembra de mim. Mas, para mim, marcou muito. É. Então, eu tive algumas discriminações, sim. Essa foi a que mais me doeu. Né? Pelo fato de eu ser física e mulher.
Claro, aqui não, né? Agora, hoje mudou isso, Zepia? Quer dizer, hoje as meninas são bem-vindas, quer dizer, elas esquecem essas barreiras e vão se interessando e vão seguindo adiante.
Então, parece que tem mais velado. Na realidade, hoje eu não sinto nada, né? Porque eu acho que eu já cheguei numa posição que as pessoas me respeitam. Hoje eu não sinto mais discriminação, mas eu acho que existe uma discriminação um pouco mais velada. Nunca hoje alguém vai falar, imagina se hoje alguém chega para uma mulher e fala assim, ah, você é mulher, eu não quero, né? Então, hoje é difícil, ninguém faz isso, mas é mais velado hoje. Antes era mais explícito, a gente sofria mais mesmo, então, porque falava na cara da gente, a gente tinha que se superar para mostrar que não, né? Então, era mais difícil. Hoje eu acho que é mais tranquilo, existe, mas é mais velado, mesmo porque tem essa questão de assédio moral, as pessoas podem abrir processo, então o pessoal tem um pouco mais de medo de falar. Pode pensar, mas não fala, né?
Você acredita que ainda existe esse preconceito, só que é mais velado, né?
Eu acho.
Especialmente dentro da academia.
Isso, eu acho que é um pouco mais velado, sim. É mais velado.
Sim.
Mas existe.
Agora, você passou essas décadas todas vendo a evolução, desde ali da formação de num grupo, né? Do grupo de estudos dessa sua área de corrosão e proteção. Você viu o desenvolvimento do IPT, ajudou nesse trabalho e viu também as mulheres entrando. Como é que é a participação hoje da mulher, pesquisadoras dentro do Instituto?
Dentro do Instituto tem muita mulher. Dentro do laboratório de corrosão, eu não estou com a cabeça os números, mas nós temos cerca de 40 funcionários e muitas mulheres. Muitas mulheres, e aqui não são discriminadas em hipótese nenhuma. De jeito nenhum. Existem algumas coisas do tipo. Tem, às vezes, uns serviços de campo, que a gente trabalha muito no campo. A gente inspeciona adultos enterrados, tem que subir, descer, e ao fazer força. Então, às vezes, é preciso mandar um homem para fazer esse tipo de trabalho. Mas é mais por força física, não é por discriminação. A gente sabe que a pessoa consegue fazer, mas exige uma força maior. Então, apesar que tem gente aqui no laboratório, mulheres fortes, aí elas vão sem problema nenhum. Mas a gente tem esse tipo de seleção de trabalho, mas por força mais da capacidade física de força mesmo. Mas do resto aqui no laboratório de corrosão, nós não temos discriminação. E como o IPT como um todo, eu acho que é muito pouco. É muito pouca a discriminação. Se existe, deve ser muito pontual. Eu não tenho mais me deparado com discriminação aqui na instituição, e isso me deixa muito orgulhosa da nossa instituição.
Sim, uma instituição de pesquisa, né, de inovação, isso é bacana. Exato. A gente enfatizar. E temos muitas pesquisadoras, portanto, e técnicas hoje dentro do Instituto. E o que você diria para as meninas que querem, que são apaixonadas por essa área, área de exatas, quais são os desafios? Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, para as meninas que estão se preparando para serem profissionais nessa área.
Então, eu acho que para as meninas que... Porque na escola a gente já mais ou menos consegue perceber se gosta da parte de acadêmico ou ser pesquisadora, alguma coisa, a gente consegue sentir isso, eu acho. Uhum. Eu, por exemplo, eu trabalhei na indústria antes de entrar no IPT. Sim. Mas eu trabalhei, eu sabia que era passageira, eu sabia que eu ia sair na hora que me formasse. Então, quem tem esse sentimento tem que ir atrás. Ser pesquisadora não vai fazer você ficar rica, indo comprar suas roupas no shopping, fazendo viagens para o exterior de férias, mas vai te dar muita oportunidade de ser muito feliz, porque a gente é muito feliz como pesquisadora. Você vai poder viajar mais a trabalho, você acaba conhecendo um monte de coisas, você se sente respeitado, e uma coisa que não envelhece, porque quanto mais você envelhece, mais conhecimento você tem e mais respeito você tem pelas pessoas. Então, envelhecer como pesquisador, pesquisador humano, pesquisador aquele que... Não aqueles pesquisadores que têm rei na barriga, porque aí fica antipático. Mas um pesquisador humano que está ali para ensinar para os outros que aprendeu, olha, é um envelhecimento delicioso. Porque você sempre está com jovens, né, por perto, você aprende muito. Você consegue não pensar exatamente como eles, mas você consegue entender o mundo deles. Então, ser pesquisadora, para as meninas que têm um pouquinho dessa vocação, eu recomendo fortemente, porque dá para viver uma vida decentemente e ser muito feliz.
E ser bem realizada. Tá aí um incentivo. Meninas, venham ser cientistas, pesquisadoras, né? E inovar, né? Tem muita mulher investindo nessa área também. É um excelente exemplo, Zephyr Barnocian, diretora de inovação do IPT.
Eu, às vezes, me sentia um pouco anormal. Sim. Porque eu adorava ser cientista. Aí tem uma menina que trabalha com a gente aqui, a Célia, e eu um dia comentei com ela. Célia, eu acho que às vezes sou anormal. Quando a gente acaba o experimento, eu fico tão feliz, que eu estou achando que eu estou ficando anormal. Ela disse, não, ela tinha lido um artigo, eu pedi para ela localizar, e ainda ela não conseguiu lembrar, que dizia o seguinte, que um grande CEO de uma empresa, quando faz aqueles negócios milionários, o que ele sente é quando a gente se sente quando a gente acaba um simples experimento. A diferença é que a gente vai para casa pensando no experimento a noite inteira e o CEO vai lá beber um pouquinho. Então acho que a nossa satisfação é maior, porque a gente ainda quer prolongar o deleite mais algumas horas e o outro parece que quer afogar na bebida. Então aí eu falei, nossa, eu sou normal. Então é muito bom mesmo.
Venha tá ser bom. Normal, né? Venha curtir essa... ser uma cientista e curtir e se realizar nesta especialidade é isso que a gente quis incentivar as meninas que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Zepê. Parabéns por sua trajetória e muito obrigada em conversar conosco.
E parabéns para você também, né?
Obrigada.
Porque você é uma excelente locutora.
Muito obrigada.
Tchau, tchau.